Agora são 11h03, segunda hora do CBN Maringá de sábado, hoje que é 18 de novembro, e vamos começar falando sobre livro. Vamos falar do lançamento, que será agora no dia 30, na quinta-feira, às 7 horas da noite, no auditório Miguel Kifuri Neto, na Associação Comercial e Empresarial de Maringá, o livro A Sala dos Suplícios, que é o dossiê do caso Clodimar Pedrosa Lô, que é de autoria de Miguel Fernando Pérez Silva, que está aqui comigo. Miguel, bom dia!
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Bom, Miguel, eu vi o documentário em vídeo que você fez, muito legal o material, agora você faz um livro. É uma compilação disso, tem mais conteúdo do que quem já viu o vídeo. Como é que vai ser esse trabalho? Como é que vai ser o lançamento? Como é que é a obra sobre a Sala dos Suplícios?
Bom, vamos lá. A Sala dos Suplícios, dossiê do caso Clodimar Pedrosa Lô, a primeira edição foi lançada em novembro de 2010. Se esgotou muito rapidamente, provando a força que o caso tem ainda no cotidiano popular, né? E aí as pessoas pediam para uma nova reimpressão e tal, e eu não sou muito adepto só da reimpressão. Eu queria
fez uma revisão.
Ter um conteúdo adicional.
Uhum.
Então, esse ano completa-se 50 anos da tragédia ocorrida em 1967, e eu achei que valia a pena produzir um conteúdo. Produzir um conteúdo onde eu pudesse trazer o miolo central, que é o livro que foi desenvolvido lá em 2010, mas com informações complementares. Então, o que nós temos? Eu faço uma apresentação contando um pouco do desafio que é esse trabalho de investigação. Chama diário de bordo. Então, como é que funcionou eu buscar essas informações, analisar, avaliar o que coloca, o que não coloca, depoimentos, para o leitor entender o quão árduo é esse trabalho de pesquisa histórica, né? No final do livro, nós temos uma seção que se chama Recortes de Documentos Históricos. E eu trago os documentos primários para que os leitores tenham uma continuidade da história, para eles serem imergidos naquela situação, para eles entenderem o contexto histórico que Maringá estava inserida. Além disso, conteúdos que complementam a leitura. Por exemplo, tem o relatório do capitão Luiz Gastão Richter. Ele foi o capitão responsável por montar uma força-tarefa para encontrar os soldados que assassinaram Clodimar, que fugiram na sequência no interior do Maranhão. Então eu trago esse relatório detalhado, o original, para as pessoas entenderem como que o Estado promoveu uma força-tarefa para prender os soldados num primeiro momento que assassinaram Clodimar. Eles foram presos, trazidos a Curitiba, prestaram depoimento, depois a Maringá, prestaram depoimento, mas depois conquistaram o habeas corpus e desapareceram.
Uhum.
E também outras informações complementares, como por exemplo o laudo do IML do Atílio Farris, como é que eles encontraram o corpo do gerente do hotel que foi assassinado pelo pai do Clodimar, e uma série de outras informações que eu achei interessante, de modo que o leitor pudesse ter acesso a essas fontes primárias, né?
Você mexeu com o fato, que é o fato que acontece, infelizmente, no Brasil, muitas vezes, de pessoas que acabam sendo torturadas, morrem, né, pelo aparato de segurança. Em algum momento você sentiu que resgatar essa história, refazer ela, né, dar vida de novo a ela, gerou um certo ambiente de intranquilidade? Quer dizer, aquela coisa de que quando você busca algo que lá no passado, na década de 60, foi polêmico, mexe com alguns tipos de informações que para muitas pessoas não é muito digestivo isso, refazer isso.
Não, sem dúvida. O livro, ele tem esse papel. Eu acho que o primeiro ponto, assim, que eu analisaria é que o livro tem um papel fundamental de mostrar que Maringá não foi só flores.
Uhum.
Por mais que tenha acontecido em 1967, nós estávamos já na ditadura civil-militar, não era o auge ainda da ditadura, mas prova que Maringá era uma cidade perigosa. Isso desconstrói um pouco da mística que nós temos na formação da cidade, né? Porque basicamente a história, talvez ela tenha ganhado toda essa força da mística em torno até do Clodimar, que acabou se transformando um santo popular, não reconhecido pela igreja e tal. É basicamente a história que a companhia de terras tentava vender para aqueles que vinham investir. Quer dizer, o nordestino retirante vem para o Novo Eldorado, para a Nova Canaã, esses superlativos que eram utilizados para Maringá, em busca do seu sonho. E aqui ele não encontrou o seu sonho.
Encontrou o contrário disso, a morte, a violência.
Exatamente.
Por uma situação que acontece em todos os lugares do Brasil, e a morte pela mão do aparato de segurança.
A mão da segurança pública, ela tende sempre a ser mais pesada com a ponta mais fraca da sociedade,
exato,
né?
Exato.
Mas nessa época, o caso do Clodimar é interessante, porque as pessoas perguntam, mas por que o Clodimar? Ele não foi o primeiro, não foi o último, né? Exatamente, mas o caso do Clodimar foi um divisor de águas, porque a população se mobilizou de maneira muito efetiva, entidades de classe financiaram o translado do corpo do Clodimar logo no dia seguinte que se descobriu o fato, para Curitiba. O segurança, a Secretaria de Segurança Pública do Estado viu como que estava o corpo do Clodimar, mas o então governador da época, o Paulo Pimentel, também vê. Ele é convocado lá em Curitiba para ver a situação do corpo do Clodimar. E o Paulo Pimentel tem um peso muito grande nas mãos. Ele
se comove, ele reage.
Exatamente, como que a segurança pública tratava a população no interior do estado. E aí ele promove toda uma reestruturação das forças policiais, tanto civil quanto militar. Diversos soldados e capitães são destituídos a partir de então e começa uma nova operação para se pensar uma nova polícia, uma nova segurança pública. E é interessante porque em maio de 67 é fundado a Polícia Militar aqui em Maringá, é instituída a Polícia Militar aqui em Maringá, o 4º Batalhão. E o caso acontece em novembro. E nessa época há uma confusão muito grande, confusão sobre entendimento, porque a polícia civil e militar, elas basicamente operavam quase que no mesmo ambiente. Então quando as pessoas me perguntavam, mas era polícia militar, era polícia civil? Na verdade era a polícia. Exatamente. Muito embora documentos apontam como polícia militar, às vezes como 13ª subdivisão de polícia e não fala se é civil ou militar, fica uma confusão no ar. Mas depois, logo no final de dezembro, os documentos começam a indicar a polícia militar como responsável.
Agora, tem um trabalho seu, que está no Maringá Histórica, que é outro trabalho que você desenvolve na internet, nos vídeos que você apresenta em lugares históricos de Maringá.
Aham.
E você visitou a antiga delegacia aqui.
Sim.
Se não me engano, agora, se me corrige se eu estiver errado, uma parte dela está na mão do Corpo de Bombeiros, né? Que agora, e a outra parte, com o tempo, teve o Detran ali, esse Detran.
Funcionou um tempo lá.
Aí você fez uma imagem lá num lugar, inclusive num lugar, você chega a citar o caso do Pedrosa Alô, do Codimar, mas você fala que não tem um lugar aqui porque houve torturas, que disseram que tinha um lugar que onde já tinha ocorrido ações do tipo de tortura com pessoas por parte do aparato de segurança.
Exatamente. O caso do Clodimar também é importante, aí a gente já conecta com a delegacia, porque a imprensa foi fundamental para tentar descobrir o que acontecia dentro da delegacia. E quando descobriram o caso do Clodimar, começaram a vasculhar documentos, entrevistar pessoas e descobriram que no interior da delegacia existia uma sala destinada a torturas, que era a Sala dos Suplícios. O título do livro. Exatamente. E lá, a imprensa também descobriu que a delegacia havia passado por um processo de ampliação no início da década de 1960. E a imprensa começou a ir atrás de pessoas. E simplesmente um jornal noticiou um pedreiro que tinha trabalhado nessas obras no início da década de 1960. Uhum. E quando ele estava cavando as valas para subir as paredes e tal, ele começou a descobrir ossadas humanas no pátio da delegacia. Isso em 67 ele levou essa informação, mas era do início da década de 1960, e que provavelmente eram pessoas mortas no final dos anos de 1950. Então, quer dizer, o caso...
A prática já era uma constante, era comum.
Era uma prática praticamente institucionalizada.
Exato, tinha até sala para isso.
Exatamente. Então, dizer, por exemplo, Coronel Haroldo Cordeiro, que era o coronel responsável da época, que ele não teve responsabilidade sobre o caso, é um tanto quanto frágil.
Uhum.
Porque se havia uma sala que tinha essa finalidade...
Numa repartição que ele administra no espaço que ele...
Numa repartição pública ainda acima disso, né? Quer dizer, e sem dúvida, tem uma outra questão relacionada à delegacia, porque ele era um prédio amarelado, e tinha um pseudônimo de casarão amarelo, né? E as pessoas tinham muito receio de passar sequer na frente, para ver o quanto de medo as pessoas tinham das forças policiais, da segurança pública. E tinha o temível Jeep 28, que era o Jeep onde os soldados andavam pela rua, as viaturas de hoje. Quando o 28 passava na rua, ninguém ficava na rua, porque se fosse levado pelo 28, dificilmente voltava.
Ou seja, qualquer pessoa, qualquer cidadão teria medo do aparato de segurança.
Exatamente. O meu pai, ele morava na região, hoje, bairro Aeroporto, e ele chegou a presenciar duas vezes o 28 levar pessoas e essas pessoas desaparecerem. Então, quer dizer, o caso do Clodimar não foi o primeiro, não foi o último, mas depois dele nós tivemos uma nova segurança pública, não só em Maringá, mas no estado.
É, o caso dele não foi o último, mas retrata uma série de outros casos que aconteceram antes.
Abre.
E que a gente pode abrir uma discussão sobre.
Exatamente. O caso dele teve a força de abrir os documentos para se entender o que acontecia dentro da delegacia. E também dentro do cemitério. Porque, por incrível que pareça, havia uma certa parceria entre a instituição delegacia
e
o cemitério, porque a imprensa começou a descobrir muitas valas onde haviam sido enterrados pessoas como indigentes, vários documentos, inclusive funcionários da prefeitura, da gestão do Dr. Luiz Moreira de Carvalho, que levavam os corpos em tratores para dentro do cemitério, da delegacia. Então, quer dizer, é uma coisa que é impressionante. Isso desconstrói uma visão de uma cidade em que tudo sempre funcionou muito bem. E isso não é uma crítica à cidade, mas isso é uma análise histórica que nós precisamos fazer para entender o que aconteceu no passado, compreender onde nós estamos e evitar que esses erros se repitam.
Para a gente não ficar com aquele efeito Poliana, né? Tudo é bonito, lindo. Não, existe um lado bom, mas tem um lado obscuro que a gente tem que saber que existe também.
Inclusive, o Luiz Moreira de Carvalho, ele chega a fechar os portões da administração do cemitério e proibir o acesso da imprensa aos documentos do cemitério.
Porque sabia que ia encontrar alguma
coisa. Sabia que tinha coisas erradas.
Se você quer saber bem mais sobre isso e ir a fundo numa das histórias que marcou Maringá e até hoje gerou, né, um santo popular, que é o Clodimar, você vai ter que ler Sala dos Suplícios, que está uma edição nova, vai ser lançada agora no dia 30 de novembro, às 7 horas da noite, no auditório Miguel Kifuri, Dr. Miguel Kifuri Neto, na Associação Comercial e Empresarial de Maringá, e eu conversei com o autor dessa obra, Miguel Fernando. Miguel, obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Gilson, muito obrigado, e também quem quiser saber mais sobre história, é só visitar o Maringá Histórica.
E tem coisa lá, hein? Bastante. Você pode, inclusive, colaborar, se você é maringaense, tem algum documento, se você conhece um pouco sobre a história da cidade, além de curtir, você vai ajudar
sem
a esclarecer muita coisa.